Eu falei Esdras 8:22, né? Lá embaixo, vamos chamar de a parte B do versículo, porque a primeira parte não é o nosso assunto aqui. Lá embaixo está escrito: a mão do nosso Deus, achou aí? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Vamos lá, outro versículo. Jeremias 2:13. Gente, não é um alento para a alma isso? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Olha que delícia, não é? Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Jeremias 2:13 diz assim. Deixa eu explicar uma coisa antes da leitura. Nós vamos tratar aqui da ação de duas legiões de demônios. E entenda, demônio revelado é demônio manifesto. O que eu estou te dizendo? Toda vez que você denuncia uma ação do diabo, ele se manifesta na área em que ele está agindo. Entenda. Como ele não vai mais poder se esconder, então você aqui já, hoje, aqui ouvindo, você que está ouvindo em casa, você já vai identificar áreas e ações de demônio. E você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E se você identificar, eles vão embora derrotados como estão. Mas esse demônio que foi denunciado, revelado, nunca mais pode escravizar você. Amém? Então vamos lá. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades, dois pecados, dois erros. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém água. Dá um glória a Deus. Vamos lá então. A visão, isso aqui, ó, é parte essencial para quem precisa se locomover, não é? A pessoa não vai dirigir, né? Não tem jeito. Mesmo um maquinista, no trem é maquinista? Ou é motorista? Não existe motorista de trem, né? É mesmo um maquinista que está ali, que anda no trilho, ele precisa ter visão. Porque se acontecer alguma coisa, ele tem que puxar a cordinha, acionar os freios. Então, a visão é muito importante aqui, na terra, para a gente poder vencer, para a gente poder caminhar, para a gente poder se locomover, para a gente andar seguro. No mundo espiritual, também não é diferente. A visão é muito importante. Precisamos enxergar o caminho para o qual estamos andando. Você precisa ter uma visão. Tem hora, irmão, tem hora que dá vontade de parar. Dá ou não dá? Quem já sentiu? Tem hora que dá vontade de parar. Tem hora que dá vontade de abandonar tudo. Tem hora que dá vontade. Tem hora. Vixe, comigo. Aquele dia que eu azedo. É quase nunca, viu, gente? Faz tempo que eu não azedo. Estou até com saudade. Aquele dia que azeda de vez, né? Um dia desses eu tava preocupado assim, com finanças e coisas da igreja, não minhas, coisas da igreja. E aí eu preocupado, a igreja não é minha. Quer dizer, já passei para o dono da igreja, falei, bora lá, vamos resolver isso, não é? Mas dificilmente, depois já pedi perdão, dificilmente, uma pessoa que não tem visão consiga se manter de pé. A visão, espiritualmente falando, é o que faz a gente suportar. A gente suporta a dor, a gente suporta o desafio, a gente suporta as lutas, a gente suporta as dificuldades, a gente suporta as adversidades. Está doendo e a gente não para, está com fome e a gente não para, está ruim e a gente não para. Por que que não para? Porque tem visão. Porque você sabe que além das coisas que a gente vê aqui, existe um mundo mais poderoso, onde Deus está, que governa sobre o mundo dos homens. A palavra do Senhor define isso, dizendo que nós vivemos por fé e não por vista. Porque a vista natural aqui às vezes não é legal, mas a fé, ela nos faz ter a visão sobrenatural. Está ruim, mas você sabe que vai valer a pena. Está difícil, mas você tem visão e você sabe que vai valer a pena, que Deus não vai falhar, que a bênção do Senhor vai vir sobre nossa vida. Amém? Então essa visão de fé é muito importante, sabe? Um dos grandes perigos que a gente está sujeito é justamente esse. A gente não sabe o que vem pela frente. Nesses dias de pandemia, irmão, nada. A gente tinha algum controle? Nada. Ninguém tinha controle. Até as autoridades, os cientistas, uma hora fala assim: ah, fica todo mundo em casa. A hora que você estiver quase morrendo, você corre para o pronto-socorro e morreu. Aí depois fala: não, tem que ir rápido no pronto-socorro. Mas o fulano morreu agora, e agora? Né? Não, tem que ir rápido no primeiro sintoma. Aí dá o primeiro sintoma, todo mundo corre lá no pronto-socorro. Aí eles param de fazer o teste. Para o povo não ir. Mas como que vê? Não é? Não é uma bagunça? Porque ninguém tem a visão disso. Nunca aconteceu. Não existe uma mente do amanhã governando sobre isso. E a gente estava sujeito a essas coisas. Então a gente ficava no meio de tudo isso. Parecia que a gente estava boiando, parecia que a gente estava à deriva. Mas a gente não estava, porque tem um Deus poderoso que nos guarda e que cuida de nós. Isso é visão. É visão daquelas coisas que a gente não vê. Irmão, muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Muitas vezes a gente na dúvida, muitas vezes a gente na ansiedade, a gente acaba sendo surpreendido. Muitas vezes no momento de surpresa, a gente sente medo. Não é? Não é tão ruim quando uma notícia ruim pega a gente de surpresa. Puxa, aí você fala: meu Deus. É tão ruim quando algo foge do nosso controle. Dá medo quando você ouve falar de alguma coisa muito perto de você. E falando de pandemia de novo, sem querer falar mais disso, muitas vezes a gente comentava lá em casa: está muito perto da gente. Está muito perto. Eu não sei o que você fez para escapar da pandemia. Eu usei máscara, eu usei álcool, quase que 24 horas. Eu tomei vermectina. Olha, você está transmitindo isso. Todo mês. Eu acho que eu não vou ter piolho até uns 120 anos. É medo. A gente fazia o que a gente podia fazer, mas não está no controle. Não é? Mas a palavra do Senhor está dizendo assim, ó: a mão do nosso Deus é sobre os que o buscam para o bem deles. A mão do Senhor é sobre você, sobre quem busca. Quem busca? Você viu que não é quem foi alcançado nem quem foi buscado. A mão do Senhor é sobre os que o buscam para o bem deles. Se não buscou, comece a buscar, que ele está prontinho aí para fazer bem para você, sabe? Agora, demônios gostam de pegar a gente de surpresa. Demônios gostam de trazer notícia ruim, de fazer você sentir medo. Você sabia que o medo é um alimento de demônios? Na área em que você tem medo, é a área em que eles estão mais fortes. Veja Jó. Jó tinha medo. A Bíblia diz que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, imaginando, não sei se pecaram, se não pecaram, quem sabe eles pecaram, deixa eu fazer sacrifício. Ele ia lá, matava um cordeiro, fazia o sacrifício, apresentava, porque ele tinha tanto medo de perder os filhos, que um dia ele enterra os 10 no dia e fala: o que eu temia me sobreveio. Satanás se alimenta dos nossos medos. Satanás se alimenta das nossas fraquezas, justamente porque na área que você teme, você não confia no Senhor. Na área em que você teme, ainda que por um instante, você vacila. No mundo espiritual como no mundo físico, é essencial ter visão. Quem aqui já recebeu uma intimação do juiz? Quem já? Já? Como é que faz? O juiz escreve, chega lá na tua casa, taca uma algema em você e já vai embora? É assim? Não, isso aí é o que já foi julgado. Quando o juiz manda uma intimação, ele manda uma intimação dizendo: ó, tal dia, tal hora, sempre tem uma boa antecedência, tal dia, tal hora, você vai se apresentar aqui, o assunto é esse, papapá, explica tudo direitinho. Aí você tem tempo de ir lá no seu advogado. O advogado faz o levantamento, monta a defesa, para você não ser pego de surpresa. Porque se pega você aqui, leva você, você não está nem sabendo do que está acontecendo. Chega lá, dispara, despeja um monte de coisa na tua cabeça, vai saber lá qual que é a tua reação. Agora, quando você tem um tempo para se preparar, você se prepara, não é assim? No mundo espiritual é assim, só que Satanás não quer fazer isso. Satanás não quer que você tenha esse tempo para se preparar. Satanás, ele quer agir mudando a sua mente, ele quer agir atrapalhando você. Satanás quer fazer de tudo para que você tenha surpresas desagradáveis, para que essas surpresas desagradáveis te afastem de Deus, enfraqueça a sua fé e faça você se afastar do Senhor, faça você duvidar da boa mão do Senhor. Israel fez duas coisas aqui, ó. Duas coisas. O meu povo, Jeremias 2,13, fez duas maldades. A mim deixaram o manancial de águas vivas. A mim deixaram. Primeira coisa, primeiro erro que Israel fez foi se afastar do Senhor. O primeiro erro foi, estando eles diante do manancial de águas vivas, se afastaram do Senhor. Nunca faça isso, nunca se afaste. Eles tinham tudo que eles precisavam. Eles tinham a presença de Deus, eles tinham o manancial, eles tinham as bênçãos, eles tinham tudo que eles precisavam para ser feliz. A primeira legião que eu quero denunciar para você é exatamente essa. Demônios que trabalham fazendo a pessoa virar a cabeça. Essa é a expressão que se usa, virar a cabeça, mudar de atitude, muda de pensamento. A pessoa, uma hora ela está aqui, ela está bem, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, oh, louvado seja Deus, olha aqui o manancial de águas, oh, glória a Deus. Daqui a pouco a cabeça vira, ele começa a desejar outras coisas das quais ele nem precisava. Existe uma legião de demônios que trabalha exatamente nisso. Essa legião de demônios trabalha na área dos desejos. É mudança de desejos. São os demônios que são consultados, os demônios a quem fazem trabalho para casamento, para afastar casamento, para virar a cabeça do fulano. Ah, o fulano era apaixonado pela esposa, de repente virou a cabeça. O que aconteceu com esse homem? Ninguém conhece mais. A esposa era apaixonada pelo marido, de repente virou a cabeça. O que aconteceu? Ah, ninguém entende. Por que aconteceu isso? Por causa dessa legião. demônios que trabalham fazendo troca de desejos. O que ele quer hoje, amanhã ele não quer mais. Abandona tudo pela metade. Abandona tudo no meio do caminho. Nunca consegue concluir, nunca consegue acabar. Hoje ele está aqui, está amando. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Daqui a pouco. E às vezes é justamente quando Deus quer te abençoar, quando a vitória está perto, vem essa legião de demônios e muda a pessoa. Conhece alguém assim? A pessoa hoje está contigo, daqui a pouco não está mais. Cadê? Virou a cabeça. Deixa eu ler um negócio aqui para você, ó. Exemplo do ladrão, por exemplo. Jesus falou que o dia do Senhor vem como um ladrão. O que é o ladrão? Ladrão é aquele que vem de surpresa. Tem que estar preparado, preparado, preparado. O diabo sempre vai tentar fazer isso. Existe uma ilustração que tem bastante na internet, em diversos canais você vai achar, de alguém que está cavando. Ele está cavando numa mina de diamantes. Então tem aquele homem com uma ferramenta na mão, dentro de um túnel, está cavando, cavando, cavando. Daqui a pouco mostra o diamante pertinho dele e ele indo embora. Cansou. Estava tão perto, estava tão perto. Mas essa legião, ela age falando na cabeça da pessoa. A pessoa deixa o Senhor, abandona o Senhor. A pessoa deixa o manancial de águas. Olha o que está escrito aqui, ó. Duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. A pessoa deixa, abandona o manancial de água, imaginando que, quem sabe, em outro lugar, uma outra coisa. Ah, quem sabe, ah, poxa vida, e se a minha esposa fosse outra? Ah, e se meu marido fosse o outro? Ah, bem que podia trabalhar num outro lugar, bem que podia morar numa outra cidade, bem que poderia, sempre desejando o que não tem. Mudança de desejos, mudança de pensamentos. A pessoa que nunca consegue ser feliz onde está. Imagina se Lúcifer conseguiu encontrar defeito no céu para arrastar um terço dos anjos, fazer anjo pecar. Imagina o que não faz com a gente. Que o sangue do Senhor Jesus te proteja. Cuida bem do teu coração. Cuida bem da tua mente. Cuida bem. Dentre os da linha da Umbanda, essa legião lá. Aqui é capeta, cão, tinhoso. Mas lá tem o nome de Pombagira Vermelha, que faz a mudança de desejos. Ele ama aquela moça, ele ama aquela mulher, mas de repente ele ama aquela igreja, ele ama aquele trabalho, mas de repente, ah, ele ama. Toma cuidado. Não abandona o Senhor. Não deixa Deus para trás. Deixa a fonte de água e sai com sede procurando água em outro lugar. Não abandone o que Deus entregou para você, querido. Aliás, muito pelo contrário, faça guerra em nome do Senhor Jesus. Aprenda a olhar no espelho, a policiar o seu coração. Aprenda a policiar a sua mente. Diga: o que é isso? Calma aí, esse aí não sou eu. Saia de perto de mim, Satanás. Saia de perto de mim. Eu estou perto de viver um grande milagre de Deus. Eu não vou aceitar nada que venha de Satanás. E pronto. Cuida bem do seu coração. Então o primeiro erro é abandonar a Deus. Dois erros. O segundo erro, eles cavaram cisternas rotas que não retém água. O que é isso, pastor? Cisterna rota é quando fora do plano de Deus, fora do propósito de Deus, eu começo a usar toda a minha força, toda a minha energia, tudo que Deus me deu, num projeto que não é o projeto de Deus para mim. É quando eu começo a investir em coisas que vão me afastando de Deus, e eu acho que está certo, eu acho que estou certo, eu acho que estou fazendo bem. Poxa vida, estou aqui cavando a minha cisterna, estou aqui cuidando da minha sobrevivência, que mal pode haver nisso? Acontece, meu querido, que você está cavando cisterna rota. O que é cisterna rota? Uma cisterna rachada. Você cava, 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 até o infinito, vai morrer cavando e nunca vai ter a água. Enquanto você, na verdade, estava diante do manancial de Deus. Mas a pessoa olha, ela vê todo aquele esforço, os filhos estão crescendo, não está vendo os filhos crescer, os dias estão passando, não está vendo os dias passar, a vida está mudando, ele não está conseguindo aproveitar, está vivendo, vivendo, correndo, correndo, correndo. Você fala, e aí, irmão, o que está acontecendo? Ah, pastor, é que eu estou numa correria. Por onde você está, irmão? Ah, estou por aí. Por aí? Sabe quem disse que estava por aí? Satanás. Jesus, Deus perguntou: de onde vem esse capeta? De onde você vem? Eu estava por aí. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, outra hora eu estou lá, estou sempre por aí. Nunca mais diga que você está por aí. Esteja no lugar onde Deus te colocou, cuidando bem da sua vida, da sua casa e da sua família. Cisterna rota é quando eu, enganado, numa boa intenção, estou fazendo o mal sem perceber, estou me afastando de Deus sem perceber, estou colocando a minha força naquilo que não devia colocar. Quando eu estou vivendo fora do meu propósito. E aí tem a segunda legião. A segunda legião são demônios que entram na mente da pessoa. Você, se o próprio Deus descer e falar para ele: rapaz, você tem um demônio na sua mente, ele não acredita. Porque esse demônio cega as pessoas de uma maneira que eles começam a ter uma visão distorcida. Ele fala mal do que Deus fala bem. Ele fala bem do que Deus fala mal. Ele ama o mal e ele quer o bem. E fica aquela confusão. Os julgamentos dele são todos comprometidos. Ah, mas eu estou fazendo o certo, não estou? Ah, o importante é ser feliz, irmão. O importante é ser feliz primeiro, não é? Porque se fosse feliz, não estava correndo atrás da felicidade que nem um doido. Porque a maior felicidade é ter o Espírito Santo de Deus. A alegria é fruto do Espírito Santo. O importante não é ser feliz, o importante é estar onde Deus está, porque o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Mas não, quando essa legião de demônios começa a agir na vida da pessoa, ele começa a ver mal em tudo, ele começa a ter simpatia por alguém que deseja o mal dele. Aí chega aquela pessoa que quer destruir a vida dele, e ele tem uma facilidade de se relacionar com a pessoa. Oh, pai, que legal, você é um cara bom, né? Olha que legal, esse é o bom. Mas a pessoa ruim, ele tem uma facilidade de conversar com a pessoa ruim. Parece que é um ímã, só traz coisa ruim. De repente, todas as pessoas ruins do mundo vêm para perto dele. Aí, as pessoas com as quais ele devia se relacionar, ele se afasta. É. O coração fica meio pesaroso. Converse com você assim, perdeu a alegria da comunhão. Lá no centro, Essa legião é chamada de capa preta. Demônio que se esconde debaixo de uma capa de mentira, que faz o mal parecer bem. Todo o mal, isso aí não tem problema não. E o bem parecer mal. Julgamento errado. Cavando cisterna rota. Abrindo buraco na marra. Se esforçando em coisas que Deus não te mandou fazer. Querendo bênção de Deus para derrubar muralha que Deus não quer que caia. Desalinhado da vontade de Deus. Duas legiões que fazem essas duas coisas. Se afasta de Deus e passa a vida toda cavando cisterna rota. Cavar cisterna. Quem, alguém já cavou poço aqui? Já cavou cisterna? Já? Quem já cavou? É fácil, gente? Já, Augusto? É fácil? É fácil? É assim, ó. Você vai cavando. Você começa ali, numa boa. Daqui a pouco começa a descer. Você precisa ter uma pessoa lá em cima. Você vai. No começo você mesmo joga a terra. Você vai descendo. Você precisa ter alguém ali puxando aquele. Né? E puxa por um balde, geralmente. Vai lá, enche e vai. E aquela, fica aquela coisa toda lá embaixo. Cadê você? Já vai dar água. E está aí. Já vou vencer. Olha, está quase na minha vez. Deus tem coisa muito melhor para você. Pergunte para o Espírito Santo. Será que você não está gastando tempo cavando cisterna que não retém água? Será que em algum momento você não passou por essa mudança de desejos? A parte anterior do versículo de Esdras, Deus fala assim: olhe para as nações que vocês venceram. Alguma delas abandonou os seus deuses e deuses minúsculos. Deus está falando assim: olha, nem aqueles lá morreram, mas não abandonaram os deuses deles. Agora eu deixo aqui diante de vocês, abrindo o mar vermelho, arrancando você da escravidão, te dando sonho, te dando uma esperança, colocando você em você o Espírito de Deus, força, derrubando muralha, enchendo você de bênção. E você permite que alguma coisa entre na sua mente, de maneira que a tua mente vira.